Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia.
Queria compartilhar, vocês vão ficar de pé, porque eu não quero que vocês durmam. Mas eu queria compartilhar umas coisinhas, eu prometo que é rápido, depois a gente vai continuar o louvor, que eu tenho certeza que todos vocês aqui não queriam que tivesse acabado. Sou muito profética, estou certa? É uma coisa esquisita, mas é boa, tá? Não fique na bad. Ontem minha avózinha foi estar com Jesus, tá tudo bem. Mas quando a gente se depara com isso, a gente começa a repensar muita coisa da nossa vida. A gente repensa muita coisa de como a gente está vivendo e você começa a entender, você tem um toque de eternidade. Talvez as pessoas possam até me achar louco, talvez você que esteja visitando pela primeira vez, talvez você não conheça Jesus, mas quando eu penso em morte, eu penso em eternidade. E eu até falei para minha mãe ontem, eu falei, mãe, eu era a mãe do meu pai, mas eu falei, mãe, acho que todos os cemitérios que a gente vai, a galera deve achar que a gente ou é sem coração ou a gente é muito louco, porque a minha família geralmente é aquela família que ri nos funerais. E tem choro, mas a gente ri. E graças a Deus a gente tem um motivo para rir. E ontem a gente pôde experimentar uma mulher de Deus que viveu a vida muito bem. E sem a gente conversar, ela faleceu na madrugada, todo mundo da família sentiu o mesmo versículo para ela. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. E mais, Jesus. E a minha avó, ela estava passando por um... Não estava fácil para ela já há um tempo. Então eu estava realmente, nessas últimas duas semanas, pedindo a Deus, Deus, leva ela. Por tudo que ela já fez pelo Senhor, por quem ela é, ela não merece sofrer assim. E ela é meio Highlander, porque faz 21 anos que ela está lutando e nada levava a ela. Sei que Deus levou na hora certa. Mas eu estava pedindo, Senhor, leva. E aí ontem foi aquele misto de sentimentos de, nossa, a gente não vai mais ter ela com a gente. Que saudade, mas ao mesmo tempo, que alívio, Senhor. Que bom que ela está finalmente descansando, que ela está em paz. E né, a gente enterrando minha avó, e a gente rindo e gargalhando, e minha mãe, menos gente, e a gente não conseguia, mas algo em nós estava celebrando aquilo. Porque a morte da minha avó significava que ela só entrou num novo capítulo. E é o melhor capítulo de todas as nossas vidas, é um capítulo que não vai ter fim, que se chama Eternidade com Cristo. E ontem, vivendo isso, experimentando isso, a minha mãe, ela falou, eu quero muito deixar o legado que a sua avó deixou para vocês. Porque todos os netos só compartilhavam coisas incríveis dela. Porque ela sempre foi aquela mulher que em todos os lugares ela falava de Jesus, contava do testemunho dela, e ela já estava muito debilitada, então ela demorava assim, de 20 a 30 minutos para conseguir contar o testemunho dela. E a gente falava, avó, mas aqui, eu lembro que a gente estava no kart comemorando meus 30 anos de aniversário. E aí ela testemunhando de Jesus para todas as pessoas. Eu falei, que vovó está fazendo? Está falando de Jesus, o testemunho dela. Se essa era a minha avó. Então, Deus começou a mexer comigo. Ele falou, se você entender o que a morte significa de fato, nada pode te parar. Porque ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre a gente. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está? Onde está? O que você pode fazer, morte? O que você pode fazer? Porque se a gente enfrentar a morte, a gente vai viver a vida mais incrível que existe depois. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desejo, não sei você, mas às vezes eu tenho. Tipo, eu quero ir. Não, mas eu quero viver aqui, porque tem muita coisa para fazer. Mas essa atenção de Deus, eu quero ver, porque quando ela foi, eu lembro que uma semana antes dela ir, eu estava conversando com ela, ela me abençoou antes dela ir, eu estava falando, vó, você quer ver Jesus? E ela fez assim, que ela nem conseguia falar, ela fez. Eu falei, eu também quero que você veja Jesus. Não me ache sem coração, mas eu realmente queria que ela fosse ver Jesus. E aí, essa madrugada de sábado, 2 da manhã, ela viu Jesus. Enquanto eu penso nela, enquanto eu canto, quanto mais eu penso em Jesus, mais eu vejo quão gloriosamente Ele vai voltar. E tudo que a gente experimenta hoje não tem poder algum na nossa vida. Tudo que a gente experimenta hoje de dificuldade não vai fazer diferença na eternidade. E se você não tiver mais medo da morte, nada vai te parar. Se você não tiver mais medo da morte, nada vai te impedir. Porque a morte é o máximo que esse mundo pode enfrentar. Se a gente não tem medo dela, o que a gente pode fazer para Jesus? Só que eu senti que além disso, além dessa palavra interessante que ele queria trazer para a gente nessa tarde, ele quer trazer cura física, ele quer trazer restauração, que é cura na alma, e ele quer também tirar de você o medo da morte. Se Deus venceu a morte, o que pode ser grande demais para ele? Se Deus já venceu a coisa mais difícil para esse mundo, o que uma doença pode ser difícil para ele? E aí dentro disso eu quero compartilhar mais um testemunho, que é esquisito também, hoje é a noite das esquisitices. Eu estava com os meus filhos, a gente desceu para pegar alguma coisa na portaria, mais ou menos um mês atrás. E aí tinha um cachorro lá, era uma cachorrinha, cachorrona, na verdade era uma golden. E ela estava machucada, meus filhos amam um cachorro, e o Cole é doido por cachorro, e ele foi direto com a mão nela, e ele foi pegar perto da parte do machucado. Aí eu, filho, não, ela tá dodói. Dodói? É. Falei, vamos orar? Porque eu ensino meus filhos, eles oram pelos bonecos que se machucaram, eles oram pelos cachorros, eles oram para aprender que não existe limite, não existe quando, onde e como. Se Deus falou para você orar, você vai orar. Então eles já estão aprendendo isso desde já. E aí a gente foi orar, uma oração super, super espiritual. Papai do céu, cura, cuia, em nome de Jesus, amém. E a gente subiu. Duas semanas depois, o porteiro me liga e fala, Dona Júnia, obrigada. Ah, obrigado por quê? Obrigador, né? Por quê? Ele, não, eu preciso te agradecer. O que eu fiz? Sério, o que eu fiz? Eu pensei, gente, eu estou tão boa samaritana que eu nem sei a bondade que eu faço às pessoas. Ele falou, lembra aquele dia que seus filhos oraram pela cachorrinha? Eu falei, ai, que lindo, ele foi tocado, né? Pela oração deles. Ah, lembro. Então, aquela cachorra nunca tinha vindo falar comigo. E ele sempre conversava com o dono da cachorra. E aí, ela naquele dia, depois que vocês oraram, ela veio até mim e encostou em mim. E quando ela encostou em mim, instantaneamente, eu fui curado de uma depressão profunda. Glória a Deus. E ele não me falou isso na hora que ele sentiu algo diferente. Ele me falou isso duas semanas depois. Isso significa que ele teve tempo suficiente para comprovar que ele tinha sido curado. E aí você vem me falar, Júnia, me explica isso teologicamente. Olha, hoje não vai ser a noite de eu te explicar teologicamente, mas que eu sei que a unção de Deus repousa sobre coisas, ela repousa. E se a unção de Deus de cura repousou sobre aquele cachorro e levou cura para aquele homem, eu não vou achar justificativa humana para dizer que aquilo não acontece. Se eu leio a Bíblia, eu vejo que um homem que cai sobre os ossos de um profeta é ressuscitado, eu tenho que acreditar que aquilo vai acontecer de novo. Porque ele é um Deus de milagres, ele é um Deus que fez ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã e vai fazer para sempre até a gente estar de volta unido com ele. Então, em vez da gente tentar achar teologia para dessignificar aquilo que Deus faz, vamos simplesmente crer. Sim, eu creio em ti. O Senhor é um Deus de milagres. A gente precisa se lembrar. E nessa noite, como eu fiz nessa tarde, a gente não vai ter palavra de conhecimento. Deus vai te curar onde você está. Você crê? Às vezes, só o que Ele precisa para te curar é que você fale, sim, eu quero. Porque a unção de cura dEle já está aqui. A perspectiva de eternidade dele já está aqui. E a gente vai experimentar isso hoje. Eu quero, se você tem alguma dor no seu corpo que você está precisando de cura, eu quero que você levante a mão. Comece a levantar a mão. Hoje à tarde nós vimos 42 curas que eu consegui contar, sem contar as pessoas que não tiveram coragem de levantar a mão. Vocês querem ver isso acontecer de novo? Quem quer a cura? Eu preciso que você levante a sua mão e mantenha a sua mão levantada. Quem precisa de cura na sua alma nessa noite? Você está sem esperança, você está com a alma ferida, você está com dor. Talvez você esteja passando pelo que eu passei. Alguém que você ama foi e você ainda não conseguiu se livrar da dor. E também, se você precisa perder esse medo da morte, Ele já venceu a morte. Vocês olhem ao redor, essas mãos estão levantadas. A gente não vai orar por elas. Uau! Porque quem vai trazer a cura é Deus agora. A gente vai começar a adorar a Deus. E eu quero que vocês atuem na maior fé que vocês têm. E eu vou falar mais. Se você quer muito um toque de Deus, eu quero que você já venha para cá agora e a gente vai começar a adorar a Deus. Se você quiser um toque de Deus, você sai do seu lugar e já vem aqui para frente. Antigamente, nos nossos cultos, a gente adorava tudo aqui. A gente está precisando de um pouquinho mais de selvageria e um pouquinho menos de estrutura. O que vocês acham? Se você quer um toque de Deus, e a gente vai adorar. Eu não sei se eu vou orar, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou deixar o Espírito Santo se mover. Amém? E quem está pronto para perder o script e ver o que Deus quer fazer nessa noite? Porque Ele quer fazer algo sobrenatural. E Ele quer que a gente tenha um toque de eternidade nessa noite. E um toque da eternidade te basta. Um toque da eternidade te estraga para esse mundo para sempre. É só um toque da eternidade que você precisa. Espírito Santo, nós te convidamos aqui. Senhor Deus Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos para que o Teu poder de cura venha atuar aqui agora. Que o Teu Espírito Santo venha tocar esses corpos físicos. Em nome de Jesus, nós queremos perceber a Tua presença e nós queremos experimentar da Tua cura, Senhor. Seja cura física, seja cura almática, seja salvação. Vem, Espírito Santo de Deus. 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 Nós te damos toda a legalidade, toda a liberdade, toda a autoridade nesse lugar. É chegado o reino de Deus. No reino de Deus não existe dor. No reino de Deus não existe doença. No reino de Deus não existe morte. Mas Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor faz de bem, que é se manifestar, que é curar, que é restaurar, que é trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, mais da Tua presença, mais da Tua presença, Senhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Deus já está tocando pessoas. Se você quer um toque de Deus e você ainda não recebeu, é hora de você pedir ainda mais. Mais Espírito Santo, enche esse lugar. Vem Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Enche esse lugar, traz a Tua cura, Senhor. Traz a Tua paz, traz a realidade celestial agora, nessa noite, nessa igreja. Traz um toque de eternidade, mais Espírito Santo. Obrigada. Porque o Senhor não faz nada pela metade. Finaliza, Senhor. Finaliza, Espírito Santo. Mas, Espírito Santo, nós te amamos. 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 Nós te amamos, nós te amamos, Senhor, mais do que tudo. Nós te amamos, mais do que qualquer cura. Nós te amamos, mais do que promessas. Nós te amamos, mais do que qualquer restauração. Nós amamos quem Tu és. Nós amamos quem Tu és, Senhor. Mais, mais, mais da Tua presença. Mais da Tua realidade em nós e através de nós. Obrigada pela cura, obrigada pela paz e obrigada pela alegria. Na Tua presença, alegrias e delícias perpétuas. Na presença de Deus, há uma alegria que nunca se acaba. Não importa a circunstância, não importa o seu problema, não importa a sua dor. que importa é quem Ele é na sua vida e quem, o que Ele pode fazer em você. Entrega para Ele toda a tua dor. Entrega para Ele todos os teus questionamentos. Entrega para Ele todas as tuas dúvidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma todo choro em alegria. Transforma todo choro em alegria. Transforma todo choro em alegria. A alegria não é ignorar o que aconteceu, mas é valorizar aquele que é digno de ser valorizado. Alegria é valorizar a eternidade. Alegria é entender quem Ele é na sua vida. Mais Espírito Santo. Se você tem línguas, comece a orar em línguas. Se você consegue orar em línguas. Se você está sendo muito tocado, não precisa, mas ore em línguas e atrai a presença de Deus. Atrai mais dEle. A fome atrai a presença de Deus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. A única coisa que nós queremos é o Senhor. A única coisa que nos importa é o Senhor. Mais Espírito Santo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo e eu já venci a morte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem a vitória nas tuas mãos. Obrigada porque no fim o Senhor já venceu. Então não tem como a gente perder. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Se você já foi curado, eu quero que você comece a acenar as suas duas mãos. E nós queremos celebrar o que Deus já está fazendo. Acena as duas mãos, quem já recebeu a cura. Pode acenar, não só levantar, eu quero que você acene. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Quem mais? Eu sei que teve mais gente que foi curada e você não tem coragem de se levantar. Reconheça o que Deus está fazendo. Não é pecado, não tem problema, mas a gente pode reconhecer o que Ele está fazendo. Continua acenando quem foi curado, mesmo que você já tenha acenado. Nós queremos ver o que Ele já está fazendo e queremos pedir por mais. Quem ainda precisa de cura, levanta sua mão. E quem recebeu a cura, continua acenando. Mais Espírito Santo, o Senhor já fez. Finaliza. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Possua os seus filhos e filhas com o teu poder de cura. Equipe de ministração, vai orando por cura. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Nós queremos provar e ver que o Senhor é bom. Nós já sabemos, mas essa é uma noite de provar da tua bondade. De novo, mesmo que você já tenha levantado a mão, agora aqui a gente vai contar de novo. E eu quero que você, com toda ousadia, acene as suas duas mãos. Quem foi curado nessa noite? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, eu contei você, 38, acho que eu não contei você. Quantas eu tava? 38? Tem mais alguém que eu não apontei ainda? 39, 40, 41. Acho que esse eu contei. 42, 43. Eu contei você? Não. 44. alguém mais que não me viu apontando e você precisa acenar porque eu não apontei pra você? No mínimo 44 curas. Quem pode dar glória a Deus por tudo que Ele pode fazer? Espírito Santo, obrigada porque o Senhor cura. Deus Pai, obrigada porque o Senhor cura. Deus Filho, obrigada porque o Senhor cura. E obrigada porque esse é só um toque daquilo que o Senhor começou nessa noite. Nós selamos em nome de Jesus todas essas curas. Tudo o que aconteceu hoje. Não deixe o inimigo colocar dúvidas em você amanhã ou saindo daqui. Para isso acontecer, compartilha com alguém exatamente o que ele fez para que essa pessoa nunca deixe com que você esqueça. Sabe, uma das coisas mais seguras que a gente pode fazer na vida é contar o que Deus fez. Para que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos amados não permitam com que a gente esqueça o que Ele já fez em nós. Estava falando hoje com uma menina e ela falou: minha filha já foi curada disso, disso, daquilo, mas na verdade eu preciso perguntar para minha prima, porque eu estou contando para essa minha prima, e essa minha prima fica me lembrando todas as curas que Deus já fez na minha filha. Essa prima está trazendo à memória aquilo que traz esperança, porque se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não existe impossível para Deus. Não existe difícil demais. Se Ele já venceu a morte, não existe nada que Ele não possa vencer. Eu acho que a gente vai fazer mais um momento, finalizar com louvor, mais um pouco. E depois disso, seja abençoado, vá para casa, compartilhe o que aconteceu e leve a cura para onde você for. Você pode ser usado por Deus. Não é só quem tem um microfone ou quem é pastor ou pastora. Primeira cura que eu vi foi uma amiga minha que não ia ao banheiro. Ela ia duas vezes ao banheiro por mês. Eu orei por ela porque eu achei a barriga dela meio estranha. E ela teve uma diarreia e começou a ir ao banheiro todos os dias. Se Ele faz isso, Ele faz qualquer coisa. E se Ele usou uma menina que era recém-convertida e ainda estava se desfazendo do Egito, que estava muito, muito dentro dela, Ele vai usar você, Ele vai usar nós, qualquer circunstância. Seja um canal de Deus, não dê justificativas de por que Ele não pode te usar. Simplesmente permita com que Ele te use. Deus está chamando a gente para parar de dar justificativa de por que a gente é incapaz. Ele quer que a gente dê uma única razão para que Ele se mostre capaz. Em vez de nós ficarmos falando, nós não somos capazes, a gente tem que começar a falar: Senhor, o Senhor é quem fazes. Ele é quem faz. Então a gente vai, sim, adorar mais um pouco, porque Ele merece, e a gente tem 2 minutos até o fim do culto. E eu quero que você derrame tudo para Ele. Assim como aquela mulher do vaso de alabastro, ela não contou aquilo como a garantia de vida dela, ela viu Cristo como a garantia de vida eterna dela. E ela derramou tudo o que ela tinha. E eu te convido hoje, depois de o céu ter tocado a terra um pouquinho, se entregue totalmente, devolva para Ele um pouco do que Ele te deu. Esse é o momento de você começar a entender o que, que Ele quer que você faça a partir de hoje. Momentos como esse são marcos. Não deixe com que esse marco deixe sua vida igual depois. Use o que aconteceu hoje para que alcance muitas vidas. E eu oro para que todos vocês recebam o dom de cura. Se você quer cura, levanta a mão. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo para que o dom de cura venha sobre todas essas mãos, Senhor. Para que nós possamos ver esse mundo experimentando do Teu toque divino através das nossas mãos e das nossas orações. E que a partir disso elas venham conhecer a Cristo e ter a vida eterna. Inclusive, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus pela primeira vez? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus pela primeira vez? Ou você precisa se reconciliar com Jesus, que você sabe que você está andando bem longe do que Ele tem para você. Eu quero que você levante a mão. Essa noite vai ser uma noite completa e eu ainda tenho 1 minuto até o fim do culto. Quem precisa se reconciliar com o Pai, não tenha vergonha. Use essa como a sua única oportunidade. Não precisam? Ou você já se reconciliou? Aqui. Vem alguém orar aqui com ele, por favor. Vem alguém orar aqui com ele. Mais alguém? A nossa equipe quer orar com você aqui. Existe poder quando a gente confessa com a nossa boca, crendo no nosso coração, assim como está na Bíblia. Mas a gente confessa para alguém. Se tiver mais alguém, pode vir aqui. E agora então a gente vai entrar na adoração. E a gente vai glorificar a Deus pelo que Ele fez. Glorificar por quem Ele é. Porque mesmo que Ele não tivesse feito nada, a gente ainda iria glorificar o nome dEle. Mesmo que Ele não tivesse te curado, a gente ainda iria glorificar o nome dEle. Porque Ele é digno de toda a glória, amém? Então com tudo que você tem, como eu falei, como a mulher do vaso de alabastro, adore a Deus como fosse a sua última chance. Quem sabe não é a nossa última chance nesse mundo dos vivos? Quem sabe? A gente não sabe. Então não retenha nada, porque nada mais importa. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós levantamos o teu nome, nós declaramos o teu nome até que o mundo conheça quem tu és, Jesus Cristo. Eis-nos aqui e usa-nos, Senhor, como vasos que liberam a tua presença. Unge-nos para libertar os cativos, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Usa-nos, Senhor. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, nos dê o primeiro amor como nunca antes. Faz queimar em nós uma paixão por Ti como nunca antes, Senhor. Restaura o nosso primeiro amor, Senhor. Mais forte do que nunca antes. Mais maduro. Mais ousado. E sem medo de nada. E, Senhor, transforma todo choro em alegria. Todo choro em alegria, o Senhor quer trazer leveza e alegria e paz. Que amanhã você vai voltar para as suas, para os seus trabalhos, para as suas salas de aula, e as circunstâncias continuam as mesmas, mas você está totalmente transformado. E as pessoas vão querer saber o que é que aconteceu com você. Senhor, que a paz do Espírito Santo seja com todos aqui.